estão cansados de trabalhar? Olha, eu estou cansadíssima.
Estás cansadérrima?
Cansadíssima de trabalhar.
Isto é o primeiro dia do resto da tua vida, percebes?
Percebo.
Olha, daqui agora é que vai ser.
Agora é que é. Diz lá, diz lá. Não tenhas receio. Achas que é bonito? Bonito ser feio. Anda, conta já. Responde sem freio. Achas que é bonito ser feio? Bem, não vamos por aí.
Não vamos por aí.
Vamos por outro lado.
Olha, vamos.
E virar à direita.
Posso começar?
Olha,
eu.
Começa,
posso
começa.
Bora lá, anda lá.
Porque trago-vos hoje uma coisa frescazinha, uma coisinha assim.
Leve.
Levezinha.
Não é friado,
levezinha com. Com um som tropical. Um sambazinho. Samba no pé.
E vamos futebol, ter
o chinelo no pé. Adoro.
Futebol, craques. Não? Craques de futebol.
Pelé, não.
Não. No polo completamente oposto. Então, hoje vou contar-vos a história de Carlos Henrique Raposo, mais conhecido por Carlos Kaiser. Kaiser com K. Um jogador de futebol brasileiro, avançado, que esteve em atividade durante cerca de 26 anos, ali...
Deve estar cansadíssimo.
Entre a década de 70 e a década de 90, andou por aí, e que ficou conhecido verdadeiramente como o maior malandro do futebol mundial. E malandro é malandro, mané, mané.
Podes crer que é. Malandro é malandro.
Pois é.
Mas como assim, malandro?
Segundo Carlos, o próprio, a sua alcunha Kaiser tinha origem nas suas semelhanças com o alemão Franz Beckenbauer, que para não sei se vocês sabem quem é. Foi um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, falecido recentemente, que era tratado por Kaiser, imperador, devido ao facto de ter uma habilidade pouco natural para o futebol, para um defesa, porque ele era defesa, e porque também era um líder dentro do campo. Ou seja, segundo o Carlos, esta era uma semelhança pomposa para ele, mas que, e podemos ver num documentário sobre a sua vida, sobre a sua, do Carlos, que a alcunha Kaiser se deve, isso sim, devido à semelhança do Carlos com uma marca de cerveja da altura.
Kaiser estava-me aqui a...
Que era a cerveja Kaiser. Portanto... Só por aqui já perceberam, não é? É conhecido como o maior malandro do futebol mundial e era parecido com uma cerveja. Imagino que vocês e quem nos ouve já está a começar a conhecer um pouco desta figura, eu diria, incomparável, do futebol brasileiro e eu atrevo-me até a dizer do futebol mundial. E vocês já vão perceber porquê. O Carlos Kaiser esteve em grandes clubes do futebol brasileiro. Jogou no Flamengo, no Fluminense, no Vasco da Gama, no Botafogo, no América, no Bangu, passou ainda pelo Puebla do México, pelo El Paso Patriots dos Estados Unidos, pelo Loutano em Portugal, e pelo Ajaccio em França. Portanto, uma carreira com clubes importantes.
Sim, especialmente o Loutano.
Agora, há aqui um pormenor, é que durante estes cerca de 26 anos de carreira do Carlos Kaiser, fazer aqui esta pausa dramática. Ninguém viu o Carlos jogar.
Está sempre no banco.
Tendo ficado também conhecido como o melhor jogador de futebol que nunca jogou futebol.
Estava
e vocês perguntam-me, o que é que tu estás a dizer?
Estava sempre no banco.
Tudo porque o Carlos, e só o Carlos, pá, e os amigos mais próximos, sabiam que ele não tinha talento para jogar futebol. E se tivesse que jogar, se tivesse que demonstrar esse talento, a carreira acabava logo ali, na primeira vez que tocasse na bola.
Mas tinha talento para contratar um bom agente.
Não, nessa altura não era bem por aí. Numa época em que não havia internet, que os exames médicos eram rudimentares, o malandro do Kaiser inventava clubes onde tinha jogado. Títulos que tinha conquistado. No Bangu, por exemplo, apresentou-se como o melhor marcador do campeonato francês no ano anterior. Mas não existem registros disso. Então fazia esta realidade para assinar contratos, sempre curtos, pelos clubes. Depois, bem, a sua forma física realmente era impressionante. Ele era um atleta, era fisicamente muito forte, com uma resistência grande. Então, tudo o que era aquele trabalho físico que os jogadores fazem no início das épocas, pré-épocas, ele era o melhor de todos. Então ele sobressaía e as pessoas ficavam impressionadas com aquele talento, com aquele Adonis, mas tinha muito menos qualidade técnica. Aliás, eu tinha menos qualidade técnica que uma pedra da calçada. Então, qual era a estratégia deste rapaz? Assinava um contrato com base nesse tal passado fictício. Quando chegava à parte de começar a trabalhar com bola, alegava que tinha ali um problema físico.
Uma queimbra.
E precisava de se colocar em forma antes de começar a treinar com bola. Quando o treinador entendia que ele já estava em forma e que já podia começar a treinar com bola, o que é que ele fazia? Simulava uma lesão, normalmente no tendão de Aquiles, porque a tecnologia existente na altura não detectava, os exames não eram fáceis de detectar aquele tipo de problemas. Se a estratégia estivesse difícil, tinha um amigo dentista com quem conseguia vários atestados que alegavam infecções que não aconselhavam ao treino integrado. Assim conseguia passar vários anos em vários clubes sem nunca jogar, sem ser exposto. Lembro, é importante lembrar aqui a meio desta história, que sem a internet era tudo muito mais difícil de confirmar, de aceder e tudo mais. Outro dos truques era, alegadamente, fazer amizades com jornalistas, claro, levando-os a escrever histórias fictícias que atestavam as suas proezas.
Outros malandros.
Aliás, numa dessas histórias relata que Carlos viveu um momento incrível no Puebla do México, ao ponto de ter sido convidado para ser cidadão mexicano e jogar pela seleção. Coisas que também não existem registros nenhums. Além disso, fazia questão de ser visto ao telefone, sempre com muita gente ao seu redor, em conversas em línguas estrangeiras, inglês, francês, que ele dominava ligeiramente, e onde se ouvia claramente ele a rejeitar ofertas milionárias de clubes de topo mundial.
Mas não estava lá ninguém, tudo, provavelmente.
Ninguém. Tudo para aumentar a expectativa em seu redor. E ele conseguia fazer isso bem. Ele dizia, isto já é o Carlos a falar, eu simulava lesões em treinos. Às vezes até combinava com defesa para me dar uma entrada mais forte. Eu simulava uma dor horrível ou simplesmente dizia que tinha uma lesão muscular. Expliquei ele no seu documentário. Sim, porque em 2015, o maior malandro do futebol mundial assinou um contrato com uma empresa de produção do Reino Unido, a Nods and Volleys Entertainment, conferindo-lhe os direitos para contar a sua história em todos os formatos mídia. Em 2018, a sua história transformou-se no documentário dirigido por Lewis Miles, Kaiser, The Greatest Football Never to Have Played Football. Miles explica, o realizador explica, que a ideia começou no Mundial de 2014, que foi no Brasil, quando o Miles conversou com o correspondente da BBC no Brasil e lhe contou esta história. E ele diz, há outras histórias de jogadores que enganaram clubes por algum tempo, mas o Kaiser foram 26 anos a enganar clubes. Além do documentário, há também um livro sobre este bom malandro que não se coibiu de dizer: os dirigentes passam a vida a enganar os jogadores. Então eu passei a vida a enganá-los a eles.
Ou seja, um Adonis com uma gandalábia.
Sim, Carlos tem atualmente 60 anos, é um conceituado treinador, personal trainer de Wellness Fitness Masters, que é uma vertente de fisioculturismo destinada a mulheres com mais de 40 anos,
ainda por cima.
Sem, obviamente, haver qualquer tipo de bola por perto. E ele diz, na verdade, ao longo da minha carreira, tive muito mais mulheres, devido à minha fama, do que jogos ou golos. Portanto, esta é a história de uma figura incomparável do futebol, que é o Carlos Kaiser, que conseguiu uma carreira de 26 anos sem nunca ter jogado futebol. E atenção, que isto é verdade, porque há grandes jogadores do futebol brasileiro que partilharam o balneário com ele.
Claro, e portanto sabem que...
E que falam neste documentário sobre esta realidade. Portanto, não se esqueçam, Carlos Kaiser, o maior malandro do futebol mundial.
Malandro é o cara que sabe das coisas, malandro é aquele que sabe o que quer, malandro é o cara que dá com dinheiro.
Achas que é bonito ser feio?
E então, chuto eu ou chutas tu? Já que estamos a falar de futebol.
Je ne sais pas.
Ah, très bien, elle parle français.
Oui, posso ser eu.
Então, bora lá.
Então... Em 1976, portanto,
Antes de ontem.
Lal Bihari era agricultor e vivia no norte da Índia. Quando ele tinha mais ou menos 21 anos, mais ou menos não, quando ele tinha 21 anos, morreu.
Ah, coitado.
Fim.
Ok, olha. Foi fixe.
Então agora sou eu, pessoas. Cá vou, vamos começar então.
Foi muito fixe, gostei muito.
Pronto. Mas olha, okay. Uma história com princípio, meio e fim.
Sim,
pronto.
Sim.
Pronto.
Eu fiquei-me pelo fim, atenção.
Morreu.
Sim. Ok.
Bom, eu estava a brincar. A verdade é que o...
Não morreu.
É assim, ele morreu.
Ah, pronto.
O Biari, vamos lhe chamar assim. Eu gosto sempre de tratar as pessoas assim.
Sim, mas eu gosto de ser mais intimista,
é mais,
não é?
Muito
eu também
mais,
gosto.
Muito
eu mais. Também, eu
Biari, para... Biari, Biari, Biari. Lembram-se que havia. Não era Biari, mas era Meari. Bom, a verdade é que o Biari soube da sua própria morte quando pediu um empréstimo e este lhe foi negado, pois nos registros oficiais do governo ele era dado como morto. Ele perdeu tudo, as terras, o dinheiro e quase todos os bens que tinha. Aos olhos da lei, estava morto e enterrado, imaginem. E por isso ele era nada mais do que um Zé Ninguém. Chamado Zé Ninguém era o Biari.
Yeah.
Ele foi uma das muitas vítimas deste tipo de fraude na Índia. Normalmente, um burlão suborna um funcionário público para que seja emitida uma certidão de óbito da vítima e depois... talvez subornando outro funcionário público, faz com que os bens dessa pessoa sejam transferidos para o próprio burlão.
Ok.
Ora, o Biari foi enganado pelo próprio tio. Uma coisa em família. Que conseguiu ficar com tudo o que ele tinha e gastou a módica quantia de 100 dólares. Oh. Qualquer coisa como 100, 90 euros,
90
mais ou
euros, para aí, 90 e tal euros, sim.
Embora esta possa parecer uma situação bizarra, isto na Índia não é nada invulgar. Aliás, até é bastante comum. Há dezenas de milhares, se não centenas de milhares de mortos-vivos na Índia. Aliás, foi aqui que foi...
mortos-vivos, é muito bom.
Foi inspirada aquela série de...
Walking Dead.
Não, estou a brincar. Há mesmo milhares de mortos-vivos na Índia e... que tal como o Biari perderam tudo devido a uma fraude e encontram-se numa zona cinzenta do ponto de vista jurídico, porque na realidade eles não existem.
Ok.
Pronto. Estas pessoas não têm direitos, não têm propriedades, nem bens. Devido às suas circunstâncias, portanto, essa situação, é quase impossível, ou mesmo impossível, obter créditos, cartas de condução, passaporte... É verdade. Acesso a serviços governamentais, prova de propriedade sobre qualquer coisa e, mais importante de tudo, emprego. Estas pessoas não têm direitos, pois, lá está.
Estão mortas.
Não existem.
Pois.
Infelizmente, na Índia, a reversão da morte não é fácil.
Sim, na Índia é mais difícil,
é,
sim.
É muito mais difícil.
Mas, por exemplo, se fores ali ao Bangladesh, as coisas já são muito mais fáceis.
Mas na Índia, a verdade é que não é nada fácil. Até porque a lentidão do governo indiano é um problema.
Repara, podem já dar a pessoa como viva quando ela efetivamente já morreu.
Pronto.
Sim.
Também. Um processo deste tipo pode levar anos, décadas. Imaginem. E o Biari descobriu isso da pior forma, porque ele tentou reverter a sua morte, não é?
Tipo, claro.
Não, afinal eu não morri. Mas os funcionários do governo negaram-lhe o pedido e os juízes rejeitaram-no. Não, tu morreste. Aceita
que morreste. Aceita igualmente, como dizes agora.
Ele estava em negação, ao fim e ao cabo, podemos dizer isso. Mas a verdade é que ele não tinha morrido. Sem qualquer prova de que estava vivo, porque como é que uma pessoa prova que não está morta e que o contrário de estar vivo é estar morto?
Ou
estar morto é o... Pronto.
Sim, sim,
já
sim,
diz
sim,
a tia Lili.
Já diz a tia Lili. E a verdade é que o Biari não tinha qualquer prova de que estava vivo e com toda a documentação oficial a provar de que estava morto, ele estava quase indefeso perante o sistema. Não é? Depois de não ter conseguido obter resultados pela via legal... Lá está, não é? Quando não se consegue as coisas pela via legal...
Tem que ser pela via...
O Biari decidiu fazer ouvir a sua voz de que estava efetivamente vivo. Olha, vou gritar. Organizou, então, o próprio funeral. Mais.
Estou a achar hilariante.
Mais.
Mais
ele pediu...
Ainda.
uma pensão de viuvez para a mulher. Para a mulher dele.
Pensou nos próximos também, não é?
Claro,
nas pessoas,
foi bem.
Claro.
Ah, estou morto. Então a minha viúva tem que receber uma pensão de viuvez.
Tá certo.
Nem que seja para ela depois me pagar qualquer coisa, mas tem que ser.
Raptou o filho do tio que lhe roubou a vida, no fundo, as terras e as propriedades, tudo o que ele tinha.
Também o que é que lhe podia acontecer? Estava morto? Não podia.
Ameaçou assassiná-lo, portanto, ao filho do tio. Atirou panfletos aos legisladores, insultou publicamente os juízes e até tentou candidatar-se a primeiro-ministro.
Que era difícil estando morto, não era?
Era difícil estando morto.
Quer dizer...
Chegou ao ponto de acrescentar a palavra Meritak, que significa morto, ao nome como apelido.
E que campeãozão.
Foi, isso é muito foi. Bom.
Ganda rei.
Ganda rei. Boss.
Bom.
Após 18 anos...
18 anos?
Morto. Pois. A sua voz foi finalmente ouvida e foi declarado vivo pelo governo indiano.
Pá, tinha 39 anos.
Desde a sua ressurreição, afinal não foi só Jesus Cristo.
É verdade.
Mas há uma espécie Cristo de uma... Há uma nova Páscoa
dias
na Índia.
E que foi 18?
Foi 18 anos, pronto. Sim, isso é verdade. Desde a sua ressurreição, que Biari tem estado ocupado a fazer campanha por aqueles que partilham a mesma situação.
Claro, obviamente.
Ele, no fundo, arranjou aqui um novo ofício.
Não, é um líder sindical da morte. É uma espécie, é uma espécie.
Exatamente. Desde então, fundou a Associação de Mortos do Uttar Pradesh.
Exatamente. Que teve montes de... Isso teve uma adesão incrível.
Muito.
Uma adesão.
Um grupo, isto no fundo é um grupo político que defende a restauração dos direitos legais e de propriedade dos mortos-vivos na Índia.
Obviamente. Isso é muito bom.
Obviamente.
Na última contagem, a organização tinha 20 mil membros e foi responsável por trazer 30 pessoas de volta dos mortos.
Pumba!
Opa, já viste muita gente.
E vais negociando, vais negociando.
Esta história é linda.
Muito bom.
Esta história é linda.
Achas que é bonito ser feio?
Leozinha.
Olhem.
Léo, depois desta história...
Pá, olha, a minha história é uma farcelice, mas olha, terei de a contar.
Vou então, olha, já ganhei.
Vou picar o ponto, só naquela. Pronto, vou só picar o ponto.
Se bem que ali o Adonis ali do...
O malandro. O malandro.
Bom malandro.
Bom malandro.
Não, não sei. Enfim. Olha, aproveito para vos perguntar. Vocês lembram-se daquele episódio em que eu falei da Bárbara? Lembram-se da Bárbara?
Do metro.
Do metro.
Sim, sim, sim. Essa história teve um eco muito grande. Até noutros podcasts.
É verdade.
É verdade.
É verdade, sim, senhor.
É verdade.
Então, hoje também vou falar de alguém... Também vou falar de metro, mas não o metro em Portugal. E onde é que eu vou outra vez?
País de Gales.
Não. UK.
Ai, UK.
Eu e UK.
Queres ser a nossa enviada especial ao UK?
Epá, mandas-me para lá, assim, uma temporada.
Pá, eu não mando porque eu não mando nada.
Ah, mas eu mando.
Mas não, mas tinha, vá, tinha todo o gosto.
Uma parceriazinha com a TAP, uma parceriazinha com um hotelzinho. Pá, está feito. Pronto.
Qual hotel? Um Airbnb, um flat?
Parecia uma casa, olha, tinha uma casa bem limpinha, está tudo bem. Então, eu venho falar de um trabalhador do metro de Londres, o Rizwan Javed. Eu não sei se é assim que se diz o nome do senhor, mas vou passar a chamar-lhe Javed, naquela coisa da intimidade.
Mind the gap.
Ele vive na zona leste de Londres e trabalha na Elizabeth Line desde 2015, na estação de Ealing Broadway. Quando era jovem, frequentou um curso de formação dos Samaritanos, uma associação que trabalha na prevenção do suicídio. E isso foi há quase uma década atrás. E quando entrou para os caminhos de ferro, para o metro, percebeu que essa formação era muito importante e fê-lo dar mais valor ainda à importância da saúde mental. E porquê que o Javed é muito importante? Desde que está a trabalhar no metro, ele já ajudou a salvar 29 vidas, por estar alerta e porque ao perceber que as pessoas não estavam... particularmente bem quando estão à espera do metro,
já
estavam mais
sinais,
vulneráveis,
já consegue, percebe
os sinais, aproxima-se e a conversar com elas, percebe que ela consegue convencê-las a não irem até ao fim com a sua decisão de terminarem com as suas vidas.
Mas também se fossem não havia problema, porque depois havia a possibilidade de falar com o amigo indiano da
Lídia. Sim, ele ressuscitava.
E ele fazia as voltas.
Tinha uma era que lhe pagar, porque isto agora já não há...
E também não se trabalha de borda.
Não, ninguém dá, não há almoços grátis.
Não há almoços grátis, exatamente.
Nem vidas que vêm da morte grátis.
Ele diz que aquela formação foi muito importante porque ensina os formandos a identificarem as pessoas vulneráveis, ensinam-nos a conversar com elas e a levá-las para um local seguro que permite depois dissuadi-las daquela decisão tão drástica. E ele teve mesmo de a pôr em prática 2 dias depois de começar a trabalhar na estação de metro, em que impediu logo alguém de tirar a sua própria vida. E o trabalho dele é tão importante, a forma como ele faz o seu trabalho e como reconhece as situações, que foi inclusivamente condecorado pela coroa inglesa. Foi nomeado para para membro da Ordem do Império Britânico, ou seja, uma distinção que é dada pelo rei ou pela rainha, atualmente pelo rei, dada a pessoas que conseguem determinadas conquistas que são importantes
para a sociedade
em geral.
Mas espera lá, a única coisa que ele fazia era dissuadir as pessoas a não se atirarem para a linha.
Ele é um trabalhador do metro, mas sim, que tinha uma formação.
Salvava vidas.
Permitia ajudar a salvar vidas nas suas funções de funcionário.
Ajudar a salvar mesmo, ele exatamente. Não ajudava, ele salvava. Pelo menos naquele instante. Naquele instante.
É um trabalhador do metro que também tem essa preparação.
A Lídia, não sei se lhe dava uma medalha dessas.
Não, calma lá, eu acho mas daí a ser...
Condecorado? Epá, olha que olhando para as condecorações que nós vemos no nosso país, em Inglaterra, não sei, no Reino Unido, não
mas
sei.
Eu não concordo nada com essas condecorações.
Não, comparativamente...
Eu acho que uma condecoração tem que ser assim uma coisa que venha cá de dentro.
Mas está bem, mas salvar 29 vidas.
Então se salvar uma vida não vem cá de dentro?
Não, mas aquilo não chegas a salvar bem a vida. Tu achas que vais... Tu olhas para a cara da... Tu sabes lá...
Impediste naquele momento que aquilo acontecesse.
Não, ele não apanha a pessoa no ar.
Não apanha a pessoa.
Tipo aquelas máquinas. Não, tipo aquelas máquinas que metes uma moeda para tirar um boneco.
Estás a perceber? Ele olha para aquela pessoa assim, vais-te matar.
E na volta, a pessoa está só bêbada.
Exato. Sabes? E ela diz assim, sim.
Não, por acaso não.
Não te mates. Ah, está bem. Estás a perceber? E de repente toma lá uma medalha.
É fácil, não é?
Vais a Buckingham, entras por aqueles palácios.
Sim, são 29
e recebes
pessoas.
Uma medalha.
Olha, mas são 29 vidas. É muita vida.
É muita vida.
Já viste?
É muita gente.
Soa bem.
É muita vida. Soa bem.
O Javed reconhece que vem do meio asiático, onde as pessoas não estão realmente informadas sobre a saúde mental.
Lá está.
Pois é.
Há aqui
uma conexão com o amigo.
Nem combinado. Ele diz que na cultura dele, se as pessoas estiverem a passar por um problema de saúde mental, é provável que não só seja menosprezado, como alguém lhes dê um paracetamol e diga que vai ficar tudo bem e que não há mais nada para tratar. E reconhece que quebrar esta barreira e fazer com que as pessoas falem sobre saúde mental, quer seja no trabalho ou em casa, tem sido um mecanismo de sobrevivência até para ele próprio. Quando recebeu a carta que lhe dava este agraciamento, esta distinção, ele estava em casa, ele vive com a mãe, estava a dormir, e foi a mãe que, quando viu uma carta com o carimbo da coroa, insistiu muito, acordou para ele abrir a carta.
Que ele ia ser preso ou qualquer
coisa. Diz que a mãe, na altura, ficou muito mais entusiasmada do que ele.
Claro, ia conhecer a rainha, quem não ficaria entusiasmada. Eu ficaria.
Agora já não.
Pá, adorava ter conhecido. Agora não há ninguém no planeta que eu queira conhecer.
Como assim?
Não te conheces a nós, Lídia, está tudo feito.
Pá, eu adorava ter conhecido a Isabel II, mas pronto, adiante, não estamos a falar de mim.
Não, nem da rainha que eu te digo. Quando a mãe lhe disse o que é que estava escrito na carta, ele disse que teve que a ler pelo menos umas 10 vezes para conseguir digerir toda aquela informação e ficou muito feliz. Sente que o prémio lhe deu uma confiança para dar um passo em frente numa escala mais alargada.
Ele ele salva as pessoas e depois o prémio dá-lhe confiança para ele dar um prato.
Claro, também não percebo isso, também, realmente.
Porque reconhece que, que isto lhe foi atribuído devido aos serviços de apoio que ele prestou aos passageiros. Alcançar o sucesso é uma viagem cheia de desafios e contratempos. Ele veio muitos anos para chegar onde estou hoje. Encontrei muitos obstáculos e dificuldades ao longo do caminho, mas nunca desisti, mesmo quando o fim parecia estar fora de vista. Tratou sempre as pessoas com respeito e com bondade, que era algo que desejava para ele próprio, e acha que este tipo de pensamento não só moldou a sua forma de ser, como também o ajuda a ultrapassar momentos difíceis na vida. Agradeço muito esta viagem de vida que tem tido e que fez com que ele seja quem é. E deixem-me dizer-vos que tem contas no Instagram e no TikTok, onde é conhecido como Untangled29, onde partilha as suas experiências com o objetivo de inspirar outras pessoas e ajudá-las no processo de tratarem da sua saúde mental. Obviamente que ele não é psicólogo.
No processo de não suicídio.
Não suicídio, por exemplo, ou de as ajudarem a perceber que tem um problema.
Pequenas ajudas que fazem toda a diferença.
E depois procurarem a ajuda profissional que
muito
necessitam.
Bem. Muito bem. Bem. Isto. Muito bem.
Olha, muito bem.
Olha.
Gosto muito.
Também gostei. Agora vamos querer três doses de cultura. E vamos passar, já andam aqui as senhoras da limpeza, coitadas. Vamos passar aqui para a fase
que é só uma, mas tudo bem. Transformar isto em plural. Mas...
Claro, claro, fica melhor.
Isto. Espero que ninguém tenha a minha sugestão.
Ah, não tenho. A minha não tens, de certeza.
Bem, a minha. Ai, de vocês que
não,
tenham a minha.
Epá, a minha ninguém tem. A minha ninguém tem, até porque foi pensada agora, não sei, não lembro mais nada. Então, vai ser. Portanto, a minha sugestão cultural de hoje vai aqui ao encontro de um clube. De um clube. O Clube Desportivo da Graça. Que foi fundada 12 de março de 1935. E, curiosamente, a sede onde...
É na Graça.
Não. Vá-se lá saber. Como é que vocês adivinharam? Como é que vocês adivinharam?
Diria que era na Madragoa.
É verdade, Lídia.
Ali,
Lídia,
Largo da Graça.
Lídia, perspicaz como sempre. É na Graça, sem é dúvida. Incrível. Mas não é no Largo da Graça. Fica na Rua Senhora da Glória. Mas eu ia dizer que a sede tem a curiosidade de ter sido adquirida o imóvel. Em 1974.
Ah, o ano de toda uma geração.
No ano, quer dizer, eu ia dizer da Revolução, mas não, no ano que nasceu a Lídia.
Exato.
Exato. A Lídia.
Eu estou-vos a sugerir, é um espaço muito engraçado, com uma vista muito bonita sobre uma parte de Lisboa e sobre o Rio Tejo. E acima de tudo, a partir de sexta-feira à noite, sábado e domingo, é um ótimo espaço para irem almoçar, para irem fazer um petisco. Tem ótimas. O Carlos Madaleno é a pessoa que está à frente do espaço de restauração, recebe toda a gente de uma forma muito
sabe
afável.
Receber.
Sabe receber.
É uma pessoa que sabe
o espaço
receber.
É muito acolhedor, tem espaço interior e espaço exterior, comes muito bem, tem uma ótima cerveja e vale a pena para passarem ali podem ir almoçar, jantar. Ou então só irem aquela cervejinha de final de tarde ou olhar ali para o pôr do sol. Vale a pena. Não esqueçam, um Clube Desportivo da Graça, Rua da Glória.
Sim, senhor. Irei.
Então,
e tu?
Olhem, eu por acaso a minha sugestão é uma coisa muito boa e tem a ver com o alcance deste podcast.
É
verdade. Vocês lembram-se que há aqui uns episódios na primeira temporada. 30 seconds to on air. Okay, and you are just here. Eu contei uma história de um senhor que salvou 600 e muitas crianças judias imediatamente antes do início da guerra. E que depois o senhor foi surpreendido num programa de televisão.
Vocês
acreditam que ouviram o nosso podcast e transformaram a história num filme?
I bet you got some stories. That's really not about me.
O protagonista é o Anthony Hopkins. O filme chama-se Uma Vida Singular, One Life, e está nas salas de cinema e na Netflix.
Uau.
Portanto, é só verem.
E vale muito a pena, aposto. Então, em si, pelo menos.
Ah, sim, vale é maravilhosa. Então, esta semana sai da minha zona. Completamente.
Ai, mulher, o que é que tu vais fazer?
O que é que tu vais fazer, a sua maluca?
Não é que esta semana...
Pá, foi à Holanda, já vem cheia de coisas malucas. Cheia de coisas malucas.
Entre uma coffee shop e outra, a saltitar, como de nenufar em nenufar.
Um quequezinho daqueles queques marotos.
Pá, e já foi há tanto tempo e ainda está a fazer efeito.
Ah, não, então,
pronto,
tá
isso
bem.
Agora e, já não queremos saber.
E o que tu trouxeste?
Não trouxe nada, que eu tenho medo de ser presa.
Não, ah, não se pode trazer.
Um quequezinho. Então vamos lá para essa zona
vamos
de desconforto.
Televisão. Desta vez vou eu, sou eu que vos vou dizer para ver televisão.
Televisão?
Ai, diz-me, diz-me.
Vamos ver Tokyo Vice, já ouviste falar?
Já, por acaso já.
Mas já viste?
Não, não vi, ah, não vi, não é a minha viste? Cena, nem vou
não
ver.
Não sei. É baseada num livro de memórias de Jake Adelstein e relata o drama criminal que acompanha um jovem jornalista americano com o mesmo nome, à medida que ele entra no submundo repleto de neon e luzes de Tóquio nos finais dos anos 90 do século passado. Um de nada nem ninguém são aquilo que parecem ser. Ele muda-se para a capital japonesa, para o serviço dos principais jornais do Japão cobrir o crime organizado na cidade e descobre polícias corruptos, gangsters bastante violentos sobre os quais os seus superiores preferem que não fale e nada conte. Crime, mistério e investigação são os ingredientes principais desta série, que já vai com duas temporadas. Foi-me aconselhada por um médico, um dos médicos que segue os meus pais numa consulta que fomos outro dia. Eu já espreitei, gostei, estou a ver. Está na HBO Max, que, para quem não sabe, brevemente vai passar a chamar-se apenas Max.
Ah, é?
Ah, pois é.
A HBO deixa de cair completamente.
Yeah.
Olha, mas esse Tokyo Vice, depois eles lá conhecem os jovens heróis de Charlie.
Olha, isso é que era um grande spin-off.
He's not as brooding as he seems.
What's it like to be a Yakuza? I could write about that.
Yes, but then I'd have to kill you.
Uma série que tivesse os jovens heróis de Shaolin com isto do Tokyo Vice. Era um grande
porque
spin-off.
Porque isso é o spin-off do Miami Vice com o Don Johnson.
Se calhar.
Essa é que é
só spin-offs. É só spin-offs.
É. E sabes o que é que eu digo?
Cevada não é trigo. Sabes que mais? Arroz com pardais.
Sabem o que é que era bonito, bonito?
As músicas
de José Brito.
E sabem o que é que eu vos acrescento? Que as más notícias correm depressa.
As boas damos nós, deem-nos notícias e mandem-nos e-mails e coisas e tudo e tudo e tudo.
E até para a semana.
Bye bye.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.